A nossa mensuração de sucesso está em quão rápido, quando você liga, a pessoa pega a sua ligação.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um LecCast. Eu sou Amanda Seymour, Head de Compliance na BNP Paribas Cardif. Também sou co-coordenadora do curso de Compliance Anticorrupção aqui na LEC. E hoje eu estou aqui com a Camila, uma grande amiga minha, Camila maravilhosa, que vai contar da trajetória dela e a gente vai falar sobre auditoria. A Camila é uma auditora ímpar e vai trazer aqui hoje para a gente como que a gente linka o tema de auditoria com a parceria com compliance, como que a gente melhora os nossos processos trabalhando de mãos dadas com a auditoria. Camila, bem-vinda, que prazer ter você aqui. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Acho que muita gente já te conhece, né? Principalmente aqui no Congresso. Camila é figura carimbada, ainda bem, aqui. E a gente também vai falar sobre isso. Mas, Camila, se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente começar o nosso bate-papo.
Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou Camila Silvestre e, diferente da maioria das pessoas que estão aqui, a minha história começa na auditoria interna, controles internos, gestão de riscos. E eu acabei conhecendo a Alec quando, por sorte, eu ganhei a área de compliance também. E foi aí que eu fui buscar as pessoas que de fato trabalhavam e conheciam e eram referências no assunto. Foi quando eu conheci a Amanda no Mastermind da Alec, e desde então tenho frequentado o Congresso, e eu acho que o que virou a chavinha para mim, né, além das experiências anteriores que eu tive, né, com pessoas que também são referências de compliance, para minha sorte, né, Cris Bezerra, Barradas, pessoas que trabalharam nas empresas onde eu estive, com quem eu pude aprender muito do universo de compliance, eu acho que essas áreas são muito próximas e muito claramente na sua independência. Mas por isso que eu gosto e tento sempre que possível estar aqui para aprender cada vez mais com os nossos pares, com, né, pessoas que são referências no assunto.
Muito bem. Camila, e você fala da auditoria interna, que você começa a sua carreira na auditoria interna, e aí é muito comum a gente ouvir que a área de compliance, por exemplo, é aquela área que é uma área de poucos amigos, né? E aí eu falo que se a área de compliance é de poucos amigos, a da auditoria almoça sozinha. A da auditoria não tem nem convite para o almoço. Mas eu acho que eu acho que é muito legal você trabalhar com auditoria interna, e aí eu vou trazer até o meu lado aqui, eu queria muito te ouvir, porque eu acho que, mesmo a área de compliance, olhando para toda a companhia, ela também precisa ser auditada. Eu acho que é importante que a área de
Sim.
compliance seja auditada, e até por isso que é importante você ter essa figura da auditoria segregada, ter uma independência da própria área de compliance também, mas a auditoria ela pode te dar um olhar de que você também não está vendo, porque você está tão imersa no seu dia a dia, que muitas vezes a auditoria vai trazer um olhar de fora e vai trazer melhorias de processos importantes no dia a dia. Eu brinco com os auditores, né? Eu trabalho numa empresa regulada e que ela é muito auditada. Ela é assim, a gente tem muitas auditorias. E eu brinco o seguinte, eu falo, olha, se vocês vierem aqui me apontarem alguma coisa que vai melhorar realmente o meu processo, eu tô de braços abertos e vamos embora. Eu falei, só não me vem inventar ponto que não existe, porque aí eu fico brava, aí eu vou pra briga. Mas a verdade é que eu sempre acho que é um trabalho super importante. E aí me conta um pouquinho como que era essa sua experiência trabalhando só com a auditoria interna e o que que mudou também na sua cabeça quando você tinha uma mente só de auditora para quando você assume essa área de compliance e você fala, opa, alguma coisa que sempre muda, né?
Claro, não, e assim, meu trainee, na verdade, começou na área financeira, contabilidade, intercompanhias, e eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria fazer. E aí, por sorte, né, um tanto é a nossa experiência, a nossa competência, mas um tanto também a sorte das coisas que se apresentam. Quando eu acabei migrando, né, ainda durante o processo de trainee, para uma outra unidade de negócios, na época eu estava na Johnson Controls Automotiva e fui para Johnson Controls Building Efficiency. Eu falei, gente, eu faço qualquer coisa, ok, ficar mais 6 meses, mas eu faço questão de sair da área contábil financeira. E foi aí, se a gente for pensar, eu estou falando de 2009, tá? 2008, 2009. E aí eles tinham acabado de se autorreportar e a gente tinha que responder auditorias do FCPA. e também fazer mapeamentos de processo para um deployment que estava acontecendo da América Latina para Monterrey, no México, que é onde eu estava. Ali eu já entendi que eu gostava de mapear processo. Eu falei, putz, que sorte. É isso que eu quero fazer e é algo dinâmico, é algo que a gente acaba conhecendo, como você disse, né? Muito da empresa.
Muito.
Porque a gente passa por várias áreas, a gente tem que entender obrigatoriamente de controles para vários processos. E eu falei, ok, entendi o que eu quero fazer. 2010, quando eu volto para o Brasil, eu volto justamente para mapear o processo de contratos. E ajudar, né, a empresa a montar o processo de contratos no Brasil. E ali eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E onde eu tive o primeiro contato com compliance não foi quando eu ganhei a área de compliance, foi quando lá em 2011, talvez.
Antes da lei anticorrupção até, né?
Amada, eu falei esses dias num jantar, num almoço com o Spinelli, eu falei... Beatriz Barrionuevo, que hoje está na Mondelez, nós nos inscrevemos e nós certificamos a companhia lá atrás no Proética. Nós estamos falando de 2011, 2012.
Muito tempo.
Essa foi a primeira vez que eu tive contato, porque eu olhei e falei, cara, eu estou lendo aqui, a gente já faz tudo isso. Era uma empresa americana que já tinha muita coisa, listada na Bolsa de Nova York. Falei, por que a gente não conta para os outros?
Exato.
E foi aí que eu tive contato. Mas, de fato, o que você trouxe é realmente verdade. Quando eu passo a sentar numa cadeira que, obviamente, né, gerentes totalmente diferentes, áreas independentes, reports, mas quando eu recebo a área de compliance, né, era numa empresa do varejo, nós estamos falando do Grupo Pão de Açúcar, uma quantidade bastante grande de casos de canal de denúncia, eu passei a perceber a realidade de uma maneira diferente e, claro, garantindo total independência entre as áreas, mas a necessidade de entender justamente isso que você trouxe e de aterrar as nossas sugestões. O que eu sempre disse, e uma coisa que eu sempre fiz, foi quando eu chego na empresa, eu faço questão de ir até a operação, mesmo sendo auditora, controles internos, riscos, que são áreas que sempre navegaram, né, nos meus, sei lá, quase 20 anos de carreira. Mas quando eu recebi compliance, eu passo um tanto para o outro lado da mesa. Sim. Também, né? Então, quando a gente entende... Porque, por um lado, Amanda, eu participo de investigações de canais de denúncia, de fraude, corrupção, há bastante tempo. Mas eu estava sempre do lado do auditor. E aí eu acho que foi uma complementariedade, principalmente quando a gente passa a entender um pouco mais de compliance comportamental.
Sim.
Principalmente quando a gente passa a entender de outros assuntos do dia a dia, de treinamento, da dificuldade que é de você garantir todo mundo treinado o tempo inteiro. E que por mais que você treine, a gente lida com seres humanos e cada pessoa já tem seu viés e algumas coisas. Você sabe que tem uma frase que eu digo muito? Gente, tem uma luz aqui, vou contar para vocês. Estou aqui, ó, lacrimejando. Mas é o seguinte...
É a luz da fama. A luz do sucesso.
Mas tem uma frase que eu dizia sempre... Independente de questões religiosas, quando eu subia no palco para fazer treinamento, eu falava assim, gente, é o seguinte, se a pessoa é cristã, ela vai seguir a Bíblia. Se a pessoa é judia, ela vai seguir a Torá. Se a pessoa é muçulmana, ela vai seguir o Alcorão e várias outras religiões. Vocês entraram para dentro da empresa, vocês têm que seguir o código de ética. E não importa o que a gente acha fora daqui. E mesmo se você não acredita em nada, não faz diferença.
Uhum.
A empresa tem um código de ética e é a partir dele que os nossos valores, princípios, eles são reforçados e como a gente vive a cultura no dia a dia. A dificuldade de falar isso, quando eu estava só assistindo no viés da auditor, me parecia algo simples e óbvio, mas quando você fala e a pessoa começa a te procurar e vem o canal de denúncia, é outro universo. Você fala assim, mas pera, como você não entendeu, né? E esse lugar, talvez, de melhoria e da necessidade de ser auditado, eu diria que a primeira vez que, de fato, eu mergulhei em um assunto de compliance, estando no papel do auditor, quando, no caso era a Cris Bezerra, ainda no macro, a gente fez uma auditoria da implementação da SARLAF, que eu acho que você conhece muito bem. Mas a questão da lavagem de dinheiro na Colômbia, né?
Sim.
Então, assim, como que a gente vai auditar uma legislação, a implementação e tudo isso? Então, esse combinado, eu acho, de experiências faz com que a gente consiga enxergar a companhia pela perspectiva, né, das pessoas, dos seres humanos que estão ali todos os dias, mas também sobre a necessidade de garantir controles, de garantir, né, mitigação de riscos, monitoramento desses riscos, que eu acho que é o que faz sentido, ser, uma vez que a gente está defendendo a companhia.
Sim, exato. E de trazer, eu acho que de trazer essa qualidade no trabalho, né? Porque existe uma coisa muito comum de... Acho que auditores talvez mais júniores, que por um lado querem seguir muito a regra e não conseguem olhar para o todo, não conseguem trazer essa implementação. Então, eu vou lá pegar uma norma, então vou auditar uma norma de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo. Vou te auditar, então vou pegar a norma, eu vou olhar linha por linha, vou falar, tá, essa linha aqui, esse artigo você faz, onde está aqui a prova que você faz? E muitas vezes tem até uma dificuldade da área falar, olha, eu não faço exatamente assim, mas eu tenho um outro processo que eu incluo isso também.
Que são controles mitigatórios.
Que são controles mitigatórios e que apesar de não estar exatamente o cara crachá, olha aqui, é até melhor esse caminho que eu faço. E aí tem o auditor, tem essa sensibilidade também de pensar também fora um pouco da caixa, muitas vezes, né? Como eu falo, eu sou uma empresa, eu sou auditada há anos, né? Então, assim, eu sempre vim de mercado regulado, desde mercado financeiro, que é isso, comecei lá no compliance muito antes da lei anticorrupção, né? Então, lá em 2005. Então, assim, a gente já era auditado desde lá, então, assim, esse contato com a auditoria, ela sempre existiu. E eu tenho muito respeito pelos auditores, mas assim, eu falo, é isso, me tragam essa qualidade, porque vocês, na figura de auditoria interna, vocês são a nossa linha de defesa também, para que a gente previna riscos. Então, eu gosto de trabalhar junto. Claro que na hora da auditoria, você quer matar o auditor. A gente não quer trabalhar junto com ele, muitas vezes. Mas, brincadeiras à parte, eu gosto muito de ouvir aquilo que eles têm para trazer, porque é isso, no dia a dia você acaba perdendo algum detalhe que o auditor, quando ele é bom, quando ele tem essa percepção e quando ele tem esse cuidado de olhar para os processos da empresa como um todo, inclusive, eu até digo mais, é muito legal quando o auditor ele tem esse conhecimento mesmo, porque ele às vezes fala, cara, você sabe que tem uma área que faz tal atividade? Conversa com aquela área, porque eu acho que os processos de vocês... juntos, vocês vão ser mais fortes. Eu acho isso maravilhoso.
Mas, Amanda, eu vou vestir aqui meu chapéu de auditora. Mas tem algumas coisas que eu acho que, às vezes, tem uma falha de interpretação, claramente, porque ninguém gosta de ser apontado o dedo, óbvio, né? No fim do dia, eu sempre brinquei, eu tenho um reporte direto ao CEO, né? E eu sempre brinquei que eu sou o grilo falante, literalmente, né? Eu estou ali para contar oportunidades, o que, que a gente tem, né, de opção de melhoria, quais são os riscos aos quais a gente sabe que a gente está expostos. Porque, no fim do dia, o pior risco é o que a gente desconhece.
Certeza,
né?
Com certeza.
Mas tem dois lugares aí. Uma coisa que eu acho que as pessoas precisam lembrar é que o auditor realmente vai ser cara crachá e a auditoria interna, ela é um lugar, muitas vezes, de garantia da própria companhia. Né? Claramente, a gente vai ter os auditores externos ainda, que vão fazer outro nível de asseguração, é outra linha de defesa, que isso já está meio demodé, mas no fim é isso, né? Uhum. A palavra em si. Mas, quando a gente olha para a auditoria e para as áreas auditadas, a gente tem que lembrar que não basta a gente fazer as coisas. É igual compliance. Não basta ser certo, tem que parecer certo. No fim do dia, para o auditor, aquilo tem que estar escrito em algum lugar, tem que ter evidência. Não adianta a gente falar assim, ah, eu fiz. Putz, mas cadê a evidência? Onde que isso está?
Exato,
cadê,
exato.
Né, como é que eu reconstruo?
E posso falar, isso educa. Isso educa muito, porque muitas vezes é exatamente isso. Não, mas eu fiz, eu tenho certeza. Não, tá aqui, ó, outro dia... Eu vi um caso que me contaram que era o seguinte, a pessoa tinha uma confirmação de um diretor para uma determinada situação e tinha falando, não, tinha até uma mensagem para outra pessoa falando assim, não, olha, falei com ele, tá tudo certo, eu mandei um WhatsApp para ele. O que aconteceu? O WhatsApp dele era aquelas mensagens temporárias.
Já era.
E como é que você prova? E aí ela me contando, ela falou, como é que eu provo? Eu falei, você não prova? Você esquece. Você aceita.
E no fim do dia, o que eu tento sempre trazer para as pessoas é que esse é um lugar de até resguardar a própria pessoa, exato, sabe? Não é só uma encheção de saco, exato, né? O auditor não é burocrático exclusivamente, porque, putz, a gente nasceu e acordou e decidiu que a gente ia ser chato o resto da vida. Não é isso, é muito para resguardar tanto o próprio funcionário,
sim,
quanto a companhia, porque dependendo da situação, a gente vai precisar de evidências. E nesse caso, acho que vale sempre lembrar que no fim do dia, na companhia, a gente está ali para resguardar o melhor ambiente de controle para aquela companhia. Tem uma situação interessante, peculiar e familiar, inclusive, que é meu sobrinho hoje tem 19 anos, o mais velho. E quando ele era muito novinho, acho que ele tinha 6, 8 anos, ele me perguntou e disse assim, tia, o que você faz? Eu contei uma história muito bonita, 5 minutos ali explicando a profissão. Ele falou, nossa, então assim, você é o dedo duro da empresa? Eu falei, ai, João, tipo isso. Foi exatamente isso que ele disse, é o X9? Falei assim, ai, João, tipo isso. Ele falou, mas você tem amigos? Eu falei, cara, eu tenho. Ele falou, as pessoas querem almoçar com você? No caso, ele disse lanchar, né? As pessoas querem lanchar com você, tipo, no recreio. Eu falei, João, quem faz as coisas correto, de maneira correta, faz questão de mostrar que está fazendo certo. Não tem problema nenhum em ser apontado, né, em questões de oportunidade de melhoria. E tem um outro lugar que eu acho que a gente tem que falar, que é que as pessoas podem e vão errar.
É isso.
Nós fizemos um evento, acho que foi ano passado, que se chamava Só Que Não, #SQN, porque claramente a gente tem pessoas jovens na equipe que lembram a gente das oportunidades da linguagem, né? É, mas foi inspirado naquele meme Yes, But. É, e que a gente levou para o palco, foi tipo isso, um bate-papo, eram 4 pessoas, eu e mais uma pessoa de riscos e 2 gerentes da empresa, para a gente falar do que deu errado. E eles estavam ali para contar o que deu errado no processo deles, quanto dinheiro a empresa perdeu. Mas não era terapia em grupo ali, ninguém estava ali para chorar, as pitangas, não. Era para falar assim, gente, olha, a gente errou por isso, a gente entendeu isso. Aqui foi quando a gente fez, né, a análise, né, da causa raiz desse problema. A gente perdeu tantos milhões, esses foram o que, que a gente implementou de correção para que isso não acontecesse de novo. Olha, teve esse red flag que surgiu nesse lugar e por isso a gente fez isso, isso e isso. É, aquilo ali, até porque a gente estava falando de números grandes, trouxe um ambiente de conforto para as pessoas que elas entenderam. Um, que elas podiam errar e que faz parte errar, só que tem que errar rápido, reportar rápido para que a gente como empresa possa atuar, porque senão aquilo ali vai virar uma bomba.
Exatamente.
Né? Então, assim, criar um ambiente de confiança também tem esse lugar. Né? Que, e isso faz, quando eu penso no compliance, passa pelo mesmo lugar, porque Sim. A pessoa tem que confiar no canal. Qualquer pessoa que fala para mim que o canal tem pouquíssimas denúncias, eu falo, amigo, então, assim, a pessoa não está confiando no teu canal, né? A não ser que seja uma empresa muito pequena. Mas, no dia a dia, as pessoas têm que confiar em você e saber que elas podem trazer, né, os assuntos, colocar os elefantes na... Né, discutir o elefante na sala, colocar aquele assunto na mesa, que, no fim do dia, não significa que ninguém vai surtar, as pessoas vão sentar, discutir, mapear. E você sabe que, não sei, acho que eu te contei isso, que eu sempre cutuquei, desde que eu vim a primeira vez no evento Alec, eu sempre cutuquei a Dani Provasi para falar assim, a gente precisa levar a auditoria.
Eu acho. Estou de acordo.
Então, assim, eu já participei de 3 painéis e sempre trazendo auditoria. Esse ano a gente falou de S1, S2, que é a nova regra da CVM para empresas, né, de capital aberto. Ano passado eu trouxe Data Analytics, a gente estava aí com o Nubank, Raizen, Grant Thornton, todo mundo falando de auditoria, porque tem algumas coisas que eu sinto falta, né, no ambiente de compliance, que é muito, e hoje eu acho que já está muito melhor, tá? Avançou anos-luz. Mas, por exemplo, auditores usam Data Analytics desde os anos 2000, né? A gente usa ACL, porque a gente faz revisão massiva de dados há bastante tempo, né? Hoje, uma auditoria, raramente ela é sample tester, né? Amostral. Então, levar isso para o compliance, eu acho que é um caminho natural.
Sim.
E cada vez mais, quando eu penso, né, nas áreas de auditoria, nas áreas de controles internos, nas áreas de riscos e também nas áreas de compliance, cada vez mais a gente tem que pensar que a gente tem que ser mais estratégico, né? Menos policialesco. E não significa que a gente está saindo do nosso lugar de passar um risco no chão e dizer, gente, aqui é a regra, é isso que a gente tem que fazer. Não é esse lugar. É muito um lugar de como que a gente pode, de maneira colaborativa, com cada um com a sua independência, né? Porque os reportes são até diferentes, mas garantir que nós estamos protegendo a companhia, que nós estamos protegendo os colaboradores, né, que nós estamos protegendo os números principais da empresa. E aí, não adianta, a gente tem que trabalhar pensando na perspectiva de governança de uma maneira geral. E quando a gente pensa no ESG, tinha um coordenador do comitê de auditoria, né, que ele dizia que o G deveria vir primeiro, porque sem o G o resto não existe.
O resto não existe.
Então, no fim do dia, é isso. Como que a gente garante que essas áreas, que são áreas de governança no fim do dia, estão pensando de maneira estratégica e colaborativa, respeitando as suas linhas, né, de independência, mas em prol de uma companhia que, de fato, esteja trabalhando para a mitigação de riscos, para a garantia, né, de uma cultura ética. Porque, assim, a gente fala de um monte de gente, ai, acontece isso, acontece aquilo, e a gente culpa o país, a gente culpa não sei quem. Mas, no fim do dia, o que a gente está fazendo de certo? O que a gente está garantindo no nosso ambiente de trabalho?
Está só reclamando ou a gente está agindo?
Exatamente.
Eu pego muito nisso.
Exatamente. É. Exatamente. Eu estou garantindo um ambiente que eu gostaria de ver em qualquer outro lugar?
Exato.
Acho que passa um pouco por aí.
Você sabe que você falou a coisa do erro? E esse é um tema que ele aparece muito, né? A gente vê em muitos painéis do Congresso, a gente vê em muitas rodas de conversa sobre como o erro, quando a gente fala do erro, né? Se a gente tem uma coisa tão punitiva nas empresas, principalmente pensando em erros operacionais, o que acontece é que as pessoas, elas passam a esconder o erro, elas passam a não reportar, elas confiam ainda menos no compliance, e aí a gente abre portas para, assim, quando você vai puxar a pena, sai o urubu inteiro. E ano passado, lá
vou adotar essa. Eu dizia, puxa um fio de cabelo, sai o Chewbacca, mas eu vou adotar a sua.
Você puxa a pena, sai o urubu. E aí, o que acontece? Quando a gente... Ano passado teve um seminário que veio o pessoal da França, né? Eu trabalho numa empresa francesa, aí veio o pessoal todo da França, e a rede de compliance global, ela trouxe uma frase que eu adorei, assim. Ela falou assim, a gente tolera erros operacionais. Os erros operacionais, eles fazem, independente às vezes do prejuízo que ele vai dar, mas ele traz uma oportunidade para a gente melhorar processos e para a gente garantir essa sustentabilidade. Ela falou que a gente não tolera erro ético.
Exato.
E aí eu super tô de acordo. O erro ético a gente não. Então ela fala assim, ela fala muito de, poxa, eu acho que você tem sim que reportar alguma coisa. Se você ver alguma coisa errada, não tenha medo de reportar, você não vai ser retaliado, né? Então assim, use o canal de denúncias. Porque o erro ético, a gente não pode ter a tolerância para isso. E isso não só olhando dos chefes subordinados, mas também olhando dos nossos pares, do nosso entorno, de pensar, eu não posso ver um erro ético e achar que tá tudo bem e comigo não morreu.
Exato.
Mas o erro operacional, ele tá ali, porque é isso, ele faz parte.
Ele é não intencional.
Ele é não intencional, exatamente. Ele é não intencional. Não tô errando porque eu vou facilitar talvez o meu trabalho. Não, eu diria que 98% dos casos, ele é não intencional. E ele acontece, você fala.
Mas para isso que você tem que fazer uma boa apuração, para isso que você tem que fazer uma boa auditoria. Porque não necessariamente quem estiver fazendo a apuração vai entender o processo inteiro.
Sim.
E muitas vezes é esse o lugar de colaboração.
Sim, é isso.
Que aí o compliance vai levantar a mão e falar, olha, auditoria, ou controles internos. A gente teve essa falha aqui, será que vocês não poderiam incluir esse processo no mapa, né, de revisão de vocês. Exato. Durante esse ano, durante o próximo ano, para a gente entender se tem outras falhas que a gente não conseguiu identificar?
E mais, assim, né, eu acho que também tem um lugar ali que a gente fala, por exemplo, a área de controles internos tem um papel importante também de quando levanta esses temas, levanta essas falhas operacionais, de ter um reporte e ter um acompanhamento de um plano de ação para isso. Justamente porque quando vem a auditoria, que é o que a gente fala, e os auditores eles falam muito pra gente, eu acho maravilhoso, que é assim, eu não quero descobrir alguma coisa nova. É importante assim, olha, aqui eu apontei que tem uma situação, de falar, então, a gente também já apontou essa situação, inclusive, olha aqui, a gente reportou e eu tenho um plano de ação. E aí eu falo que quando a gente faz esse reporte, a gente volta naquele tema da proteção. Eu me protejo, eu protejo a área, e mais do que isso, eu mostro que eu estou atento.
É isso, é exatamente isso. E você sabe que quando a gente... Eu sou muito crítica quanto ao papel do auditor de querer surpreender alguém. Eu não gosto, tá? Muitas vezes eu acho que isso é susto, não é surpresa. Surpresa. Exato. É coisa boa, né? No fim do dia, eu acho que se a gente está fazendo uma auditoria, por exemplo, a gente tem que levar... Identifiquei o ponto, confirmei, testei, aquele ponto é aquele mesmo. Gente, reporta isso para a área de maneira... imediata, para que quando... E aí você já escalou isso para o nível que você tem que escalar, o diretor já está sabendo, o gerente já está sabendo, eles já estão trabalhando numa correção, até porque muitas vezes é não intencional.
Sim.
E aí, a partir deste momento, quando a gente for apresentar um relatório daquela auditoria, muitas vezes o plano de ação já vai vir em andamento ou implementado.
Já fecha muitas vezes.
O ponto principal, eu acho, para o auditor, não tem que ser, levantei o máximo de pontos. Não é isso. Tem que ser assim, qual que é a relevância dos assuntos que eu trouxe? O quanto que, de fato, eu estou conseguindo colaborar, né, para a mitigação de riscos dessa companhia. E esse lugar de colaboração.
É isso. E você sabe que você falou uma coisa que eu ainda faço eu ainda distribuo isso que você falou, não só para a área de auditoria, mas também para todas essas áreas que a gente fala que são áreas que se integram dentro da organização de proteção. Então, compliance, controles internos, governança, né? Que, enfim, em alguns lugares essas áreas são juntas, em alguns lugares elas são separadas, mas... Por favor, gente, não seja uma pessoa que acha que apontar erro do coleguinha é mostrar o seu trabalho. Não é.
Não é
mostrar.
Às vezes...
É importante que apareça, que você identifique.
Às vezes, identificar e levantar o erro é o trabalho. Mas, de fato, qual que é o seu papel?
Exato.
O seu papel é garantir que a companhia consiga mitigar riscos, que a companhia consiga garantir controles robustos.
Exato.
Né, que a gente
tenha soluções,
transparência,
né, Camila,
soluções.
Muitas vezes
você
trazer soluções. Eu acho que assim, o problema ele tá ali.
Levantar o ponto faz parte.
O que a gente vai fazer com isso? É isso.
É.
E o que a gente vai fazer com isso? Eu acho que é óbvio, né? Poxa, eu descobri alguma coisa, eu tenho alguma coisa. Mas o que eu tô fazendo para isso?
Ô, Amanda, você sabe que eu falo muito, e quem já foi da minha equipe vai saber, porque isso é real. Eu digo que o nosso sucesso, seja enquanto gerente, diretor, né, de compliance, controles, auditoria, riscos, não importa, qualquer um desses. A nossa mensuração de sucesso está em quão rápido, quando você liga, a pessoa pega a sua ligação. Ou te responde, estou em reunião, te retornarei, e de fato te retorna.
É isso.
Porque isso significa que as pessoas da companhia te entendem e te veem como uma pessoa que, de fato, agrega valor.
Que maravilhoso isso.
Então, eu falo assim, gente, as pessoas te atendem
verdade.
Ou elas fogem de você? Porque se elas te atendem, elas enxergam você como uma pessoa que está adicionando valor à companhia.
É isso.
Do contrário, você vai ser solenemente ignorado.
É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Camila, a gente está chegando para o fim aqui. Temos 3 minutinhos para terminar o nosso...
Passou rápido.
Eu acho que eu quero te fazer uma última pergunta. E aí, até para a gente trazer para a nossa audiência, que é comum, né? Costuma ser comum eu ter compliance e auditoria dentro, às vezes, de uma mesma estrutura. E, às vezes, sem ter qualquer tipo de segregação.
Aí é complicado.
Mas me conta um pouquinho, assim, eu acho que também, dessa sua experiência, como que era, né, quando você teve que olhar para essas duas áreas, mas como que você fazia para garantir a independência do trabalho das duas áreas e o seu papel ali, porque você estava no chapéu, olhando para tudo?
Olha, foi um momento muito específico, né? Foram mais de 2 anos, mas foi muito específico, porque era um momento de reestruturação. E era um momento que a gente olhando, as áreas estavam muito segregadas. Então, no fim, eu tinha um chapéu que tinha sete chapéus, vamos colocar assim. Mas é porque a gente tinha, vamos pensar, né? Eu entrei para cuidar de auditoria, riscos e investigação corporativa, pensando na perspectiva do auditor, né? Como o auditor fazendo uma investigação de processo de corrupção, etc. Olhando para isso, pouco tempo depois, acho que pouco mais de 9 meses depois, eu acabei ganhando controles internos que estavam no financeiro, privacidade de dados estava no financeiro, política de procedimentos estava no RH, canal de denúncia estava no RH e compliance estava no jurídico. Então, a intenção da companhia naquele momento foi vamos reestruturar essas áreas, tanto que depois de 2 anos e pouco, essas áreas e já o combo de canal de denúncia, compliance e privacidade de dados voltou para o jurídico.
Entendi.
Mas era muito mais na perspectiva de tornar isso algo mais robusto.
Perfeito.
Então, e até por esse chapéu de quem entende e enxerga a companhia lá de cima. O nível de independência era sempre garantido porque a gente manteve comitê de ética, né? O reporte era direto para o presidente e direto para o comitê de auditoria. Eram gerentes separados, não, jamais foi o mesmo gerente. Cada um tinha indicadores diferentes. né, o nível de o que cada um tinha que fazer no dia a dia também era muito diferente. Então, e algumas situações que poderiam dar a percepção de qualquer conflito, o reporte era direto para o comitê, para a gente garantir que isso não passasse nem a impressão de confusão.
Muito bom. Não, perfeito. Camila, deixa seu último recado aqui para a gente. Primeiro, te agradecer. Eu amei a nossa conversa. Foi muito bom. Bom, amiga querida, né? Então, assim, a toca em casa. Mas, assim, deixa seu recado final aqui para nossa audiência.
Gente, primeiro que a Amanda deveria ter um podcast, tá? Porque, assim, isso é natural. A mulher não combina nada, não manda nada antes.
Meia hora antes, ela assim, cadê minhas perguntas? Falei, não, fica tranquila.
É isso. Mas, no fim do dia, obrigada pelo convite. Eu acho que... eu ouvi isso muito aqui e eu tenho ouvido isso muito. Eu acho que a gente tem que lembrar de ser humildes, né? Que a gente também erra. A gente muitas vezes, né, tá ali o grande julgador, né, o paladino da justiça. Mas que a gente tem que lembrar que a gente também erra, as nossas equipes também erram. E que a gente precisa tratar as pessoas, talvez, com o cuidado que a gente gostaria que as nossas próprias equipes fossem tratadas. E isso eu não estou dizendo que a gente não tem que garantir a implementação de medidas duras. Muitas vezes as medidas duras têm que ser tomadas, não é esse o lugar que eu quero, mas parar para pensar que a gente está lidando com a vida de pessoas. Muitas das vezes, quando a gente tem um canal de denúncia, a gente tem uma investigação, a gente está lidando com a carreira e com a vida das pessoas. Sejamos justos, sejamos corretos, e claro, como disse, né, a pessoa que você trouxe lá do compliance, que é, a gente não tem que tolerar erro ético, mas para a gente prestar atenção, para que a gente também não seja só aquela pessoa que aponta o dedo e que a gente, de fato, possa entender e colaborar de maneira efetiva.
Tá bem. Que aula, senhores. Que aula. Bom, pessoal, muito obrigada pela audiência aqui de vocês. Um prazer estar aqui e nos vemos no próximo podcast, no próximo LikeCast. Um beijo.